A expectativa é que ele realmente vote, viu, Bia, nesse julgamento, até porque a suspeição dele foi arquivada no STF lá atrás, quando foi decidido que a relatoria do caso seria retirada das mãos dele e seria sorteado novamente. Esse julgamento começa na sexta-feira, porque ele vai acontecer no plenário virtual da segunda turma. Então, os ministros vão ter um período ali para depositar os votos deles no sistema eletrônico, né? Um período de dias, mas começa na sexta-feira. Então, o que vai ser julgado exatamente? A decisão do ministro André Mendonça, que na quarta-feira da semana passada autorizou a operação da Polícia Federal, que prendeu algumas pessoas ali envolvidas no caso do Banco Master, incluindo o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Foram feitos também cumpridos mandados de busca e apreensão contra outros investigados. O fato novo que baseou essa decisão do ministro André Mendonça na semana passada foi a descoberta da Polícia Federal de que no esquema ali liderado por Daniel Vorcaro havia também uma espécie de milícia privada que agia, segundo a investigação, de forma violenta para intimidar e coagir desafetos de Daniel Vorcaro, desafetos do conglomerado Master, então empresas, ex-funcionários de Daniel Vorcaro e até também jornalistas, como a gente viu com relação à jornalista Lauro Jardim do jornal O Globo. Além disso, também a Polícia Federal nessa investigação, foi a terceira fase da investigação da operação Compliance Zero, também descobriu que Daniel Vorcaro, mediante pagamento de propina, também conseguia informações estratégicas dentro do Banco Central. Tanto que dois ex-funcionários do Banco Central, que eram diretores do Banco Central na época, em 2024, 2025, foram alvos de busca e apreensão nessa operação. Então, essa operação específica vai ser colocada para julgamento, se continua a decisão do ministro André Mendonça ou não. Então, cinco ministros fazem parte da segunda turma, incluindo o ministro Dias Toffoli, viu, Bia e Evandro?
Exatamente, Janaína, continua aqui com a gente para falarmos mais sobre o caso Vorcaro. Essa movimentação de uma votação na segunda turma é um rito já tradicional e serve justamente para dar mais segurança jurídica a decisões que são ali tomadas por um único ministro, no caso, o relator desse caso, que é André Mendonça. Mas gera justamente essa pressão pública o fato de Dias Toffoli fazer parte da segunda turma e possivelmente participar dessa avaliação, dessa votação, mesmo se distanciando da relatoria por conta de vários indícios que foram apontados no início desse caso. Mas também tem a informação, Janaína, de que do Vorcaro pediu para que a primeira conversa dos advogados com o banqueiro não seja gravada. Qual foi a justificativa dos advogados para ingressar com esse pedido?
Pois é, Bia, mais um pedido aí da defesa de Daniel Vorcaro e tudo também a questão ali dos vazamentos, né, que acabaram gerando muita polêmica nessa última semana de conversas dos dados que foram extraídos do celular de Daniel Vorcaro e que também indicam ali uma aproximação dele com autoridades, né, e aí inclui, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes do STF e também outras autoridades. Tem também várias citações com relação a encontros, até mesmo com o presidente Lula, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim. Então, com relação a isso, a defesa também tinha pedido ali que o ministro André Mendonça abra uma investigação com relação a esse vazamento. O ministro autorizou que a Polícia Federal abra essa investigação e agora vem esse novo pedido com relação a essa gravação, viu, Bia?
Obrigado pelas informações, Jana. A gente vai se falando aqui ao longo do Jornal da Manhã. Vamos avaliar essa situação toda também com os nossos comentários. Eu quero contar agora que o ministro de prazo para que o Ministério Público do Rio de Janeiro explique o pagamento de penduricalhos. Vamos então já com o nosso Rodrigo Viga, que está de olho nessa história. Conta aí, meu amigo.
Tudo bem, Cine? Bom dia para você, para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Como você pode perceber, né? Vendo intensamente aqui no Rio de Janeiro. Alerta ligado, todo cuidado é pouco, inclusive mensagens já tinham sido emitidas na noite deste domingo. Agora quem está em alerta é o Ministério Público do Rio de Janeiro. Afinal de contas, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes está dando uma espécie de ultimata, dando uma pressionada no MP Fluminense. Por quê? Por conta dos penduricalhos. Você sabe que foram criadas, em tese, né, regras, parâmetros para pagamentos extraordinários que ficaram conhecidos como penduricalhos. Há toda uma discussão até onde vai, até onde não vai. Tem muita gente achando, inclusive, Viu, meu caro Cine, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, que diante de tanta conversa, de tanta negociação, o que vai acontecer no futuro próximo é a institucionalização dos penduricalhos já existentes. Mas as informações repassadas pelo MP do Rio de Janeiro até agora ao Supremo Tribunal Federal sobre o pagamento de penduricalhos, especialmente nesse começo de 2026, são muito frágeis, são muito superficiais, e ele está dando um ultimato, dando um prazo de 72 horas para que o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro apresente novas informações mais detalhadas para saber se há irregularidades ou se foi apenas uma espécie de falha na comunicação, no envio dessas informações. Está todo mundo de olho, está todo mundo atento e quer saber se os privilégios para algumas classes, segmentos, vão permanecer. E, como eu disse, aqueles que estão preocupados, viu, meu caro Cine, em que essa discussão termine na institucionalização dos penduricalhos já existentes para o Ministério Público, para a Justiça, para o Poder Judiciário, de uma maneira geral. O ministro Gilmar Mendes aguarda ainda essa semana, ou seja, no prazo de 72 horas, esse posicionamento do MP Fluminense. A gente já procurou o MP e ficou de receber um posicionamento sobre esse ultimato do ministro Gilmar Mendes, meu caro Cine.
Obrigado, viu, pelas informações, ô Rodrigo Viga. O judiciário, né, que é um dos setores no país hoje que mais tem penduricalhos, agora, de alguma maneira, olhando o pagamento em algumas partes do país, mas essa deveria ser uma situação que englobasse todos os poderes públicos. Eu quero contar também que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil pediu ao governo federal o aumento da mistura obrigatória de biodiesel no diesel para 17%. Aumento de 2% em comparação com o que se tem hoje. Vamos falar um pouquinho sobre essa medida com o nosso David Diogo. Conta aí, meu amigo.
Bom dia, Cine. Bom dia a todos. Pois é, Cine. Isso devido, né, ao conflito ali no Oriente Médio, né, essa guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Esse documento é um pedido de urgência, inclusive do próprio presidente da Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, João Martins da Silva, que defende essa mudança de percentual de 15% para 17%. A mudança, ela é vista como uma forma de segurar a inflação. Para a Confederação, aumentar a presença do biodiesel pode ajudar a frear a alta nos preços de transporte, já que o biocombustível está com preço competitivo. O setor impacto ali direto na alta de petróleo no mercado interno. A entidade argumenta que o preço do diesel aqui no Brasil sobe como um reflexo de valorização do petróleo lá fora e se preocupa. O preço do petróleo subiu mais de 20% desde o fim de fevereiro. A Confederação usa como comparação aí o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, quando o barril subiu 40% e causou 20% no diesel distribuídos no Brasil. O cronograma oficial de aumento dessa mistura do biodiesel no diesel está atrasado, isso porque a entidade já havia pedido ao governo federal esse aumento de 15% para 16%, estava para 1º de março, ou seja, para o início deste mês, mas isso não aconteceu. Novo quadro de geopolítica mundial, o avanço imediato para 17% surge como medida razoável para a realidade nacional. Essa decisão final desse aumento de 15 para 17%, ou seja, um aumento de 2% do biodiesel na mistura obrigatória do diesel, cabe ao Conselho Nacional de Política Energética. O órgão já tem uma reunião marcada na próxima semana. E é claro se essa mudança vai valer ou não. Eu volto com vocês.
Muito obrigada, David Diogo, pelas informações. Olha, a gente fala agora sobre as chuvas, especificamente o nível dos reservatórios em São Paulo, que começa a apresentar uma melhora. A Arcesp define hoje, inclusive, se diminui o horário de restrição da pressão da água na noite de 10 para 8 horas. Danúbia Braga tem as informações ao vivo. Danúbia, muita chuva, a gente sempre fala de transtornos, mas também existe esse reflexo positivo, podemos dizer assim, né? Bom dia, bem-vinda.
Exatamente, Bia. Bom dia para você, bom dia a todos. Quando a gente olha ali a questão dos reservatórios, por exemplo, do sistema integrado da região metropolitana, a gente teve um grande avanço. Quando pega, por exemplo, dia 8 de fevereiro, o reservatório está em 9,6% e aí agora, dia 8 de março, com registro de 50%. Então, teve essa melhora. A Arcesp deve definir hoje, nesta segunda-feira, se vai reduzir ou não da pressão de horas para 8 horas, como você bem disse, mas a gente preparou uma arte para mostrar da qual é a situação atual dos reservatórios de água, então, em São Paulo. E aí a gente pode acompanhar juntos que a gente tem ali o volume de água no março, segundo a Sabesp, no Alto Tietê, saltando para 47%. Então a gente teve essa melhora. Cantareira com 37,7%. A gente tinha ali o reservatório que estava antes da faixa 3, passou para a faixa 2. E quando fica nessa faixa 2 por 14 dias, é o momento, então, que a Sabesp pode decidir se reduz ou não essa faixa de restrição de 10 horas para 8 horas. Guarapiranga está com 87,8% e aí a região metropolitana, esse sistema integrado, há um mês atrás a gente tinha ali 8,9%, saltou para 50,2%. Então, esse resultado positivo. No entanto, as fortes chuvas melhoram naturalmente a questão dos reservatórios, é algo que traz um alívio na preocupação dos paulistanos para que não tenha racionamento de água. A Sabesp, o governo do estado de São Paulo, Arcesp, já tinha feito medida para minimizar os impactos da falta de ação crítica que vivia ali os reservatórios de água. No entanto, a gente também vê a população sofrendo com as enchentes. Então, é de fato um sentimento que é misto, né? A gente fica feliz com as naturalmente. A gente sabe que esse volume de chuva tão expressivo num curto período de tempo tem já registradas no nosso estado desde dezembro do ano passado, quando começou a operação SP Alertas por conta das chuvas e encerra agora nesse mês de março. A gente ainda hoje vai trazer desdobramentos, né, da chuva no fim de semana, que foi muito intensa e que vitimou duas pessoas na região metropolitana, causando também diversos estragos na capital paulista. Daqui a pouco a gente faz essa atualização, esse apanhado dos estragos da chuva. Mas, por outro lado, a gente trouxe agora, então, essa notícia que acaba sendo boa, claro, por conta dos reservatórios estarem melhorando. E aí, claro, a gente também vai acompanhar essa definição por parte da Arcesp, se vai reduzir essa restrição da pressão da água de 10 horas para 8 horas ao longo da nossa programação. A gente traz essa atualização também. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. A Danúbia que acabou de trazer as informações relacionadas justamente ao aumento dos níveis dos reservatórios diante das fortes chuvas. Mas sim, novamente nós tivemos transtornos por conta desse temporal em São Paulo. Paula, inclusive, é do aeroporto de Congonhas, linda.
Bom dia para você, Bia. Sim, o destaque é do aeroporto. Porto de Congonhas, sobre isso. Bom dia a você também. Nós temos imagens, inclusive, do que aconteceu. Olha que imagem surpreendente. Do aeroporto de Congonhas, um muro acabou desabando ali na região. Conversei com os meteorologistas, eles falaram para mim que algumas estações meteorológicas no momento da chuva registraram cerca de 100 milímetros de chuva, foi muita água e muito pouco tempo também, então por isso que causou vários desastres aqui na região metropolitana de São Paulo e em outros pontos de São Paulo também. Então teve a queda desse muro, é bem onde o avião, se não me engano, ele
cabeceira
faz ali,
da pista?
Exatamente, a cabeceira da pista, onde ele faz a decolagem e onde ele faz o pouso também.
A gente sabe que é um pátio bem grande, né? Então, possivelmente, não tinha nenhuma aeronave próxima a esse local no momento em que essa barreira de contenção acabou desabando. Mas a cena é a seguinte, é um muro de concreto que ficava ali logo abaixo de uma pequena ladeira entre a parte da pista dessa estrutura. Veio uma cachoeira nessa ladeira abaixo e empurrou com a força da água esse muro que caiu inteiro. São vários metros, sim, praticamente fora, que desabaram sobre, então, ali a estrutura no aeroporto de Congonhas. E a imagem...
De acordo com as informações ali do aeroporto de Congonhas, isso não impactou as operações no momento, então as operações continuaram normalmente, mas é incrível essa imagem. Enfim, é mais um desastre, de fato. relacionado à chuva ontem, que assim como eu disse, foi pelo menos 100 milímetros de chuva ali na região. E aí a Danúbia estava falando do Cantareira, né? A gente está com 37,7% agora em relação ao sistema Cantareira. Vai atualizar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, acredito que deva subir mais um pouquinho. Mas para se ter uma ideia, em fevereiro do ano passado, mais ou menos nesse mesmo momento, Cantareira registrava quase 60%. Da sua capacidade. Então, olha só, então a gente ainda precisa continuar acumulando água ali no sistema Cantareira para a gente subir esse nível e garantir, falo, os meses mais secos. Vamos falar sobre a chuva de hoje. Onde chove? Como é que fica o tempo nessa semana? O que que acontece? Bia, a gente havia falado sobre a chegada de uma frente fria na costa da região sudeste do Brasil neste início de semana. E ela está por aqui mesmo. Ela está na altura do Rio de Janeiro, já provocando muita chuva por lá. Mas não significa que outras áreas da região sudeste do Brasil não serão impactadas. Então, nós temos tá hoje com um dia bastante nublado, chuvoso, chuva dia por aqui. Vai chover dessa forma também. Em áreas do sul de muita atenção e nossa preocupação hoje, aquele nosso roxinho do mapa, que é o nosso alerta de perigo, compreende áreas do norte paranaense, boa parte do estado de São Paulo, interior oeste paulista ali, mais região de Presidente Prudente. Norte paranaense, região de Londrina, por exemplo, já choveu uma média de 100 milímetros de chuva nas últimas horas, tem previsão de mais 70 milímetros. E aí olha só como compreende Londrina mais uma vez, Londrina tem também nessa a possibilidade forte hoje, a própria capital Curitiba hoje com pancadas de chuva, tá? Então atenção a essa área da região sul do Brasil. E aí, essa frente fria aqui na costa da região sudeste, ela de fato se conecta com a umidade vinda aqui da Amazônia e aí leva a chuva também para áreas da região centro-oeste do Brasil. Atenção Mato Grosso do Sul, que a chuva pode ser mais forte hoje, áreas de Mato Grosso também na região norte, Rondônia.
É bem visível, né, Paula, pela área vermelha que você falou, que é o corredor de umidade que vem já da região amazônica e acaba invadindo aqui toda essa porção do mapa. É isso mesmo?
Isso, e o que a gente consegue observar a cada semana é que como esse corredor ele vai se posicionando de uma maneira diferente, né? Então, dessa vez, essa frente fria está no Rio de Janeiro e ela se conecta com a umidade da Amazônia e forma esse corredor mais para a esquerda aqui do mapa do Brasil. Às vezes, essa umidade, essa frente fria, está mais na altura de Minas Gerais do Espírito Santo. Aí, esse corredor ele forma mais na altura aqui de Goiás e Distrito Federal, certo? Falando sobre chuva no Nordeste do Brasil, atenção, voltando aquele mapa, por favor, só para a gente finalizar, chuva no Nordeste do Brasil. Às vezes, a gente consegue observar o sistema posicionado aqui acima da região norte do Nordeste do Brasil, porque ele vai impactar justamente Maranhão, Piauí, Ceará e Pernambuco neste início de semana. O interior da região nordeste do Brasil já começa a secar. Agora, o nosso próximo mapa, por favor. Nosso próximo mapa, ele vai mostrar o seguinte pra gente. Essas instabilidades espalhadas sobre toda a parte do centro e sul do Brasil, não tem nenhuma região do centro e sul hoje sem chuva, desde o Espírito Santo até o sul do Rio Grande do Sul hoje. E atenção ao estado de São Paulo e norte paranaense, que é o nosso grande alerta de chuva. As temperaturas, elas vão ficar mais amenas. A gente conversou sobre esse ar frio que vem acompanhado dessa frente fria, ele não entra tanto ao continente, ele fica mais no oceano, mas ainda assim sobra um resquício de ar frio. 25 graus hoje na capital paulista e 25 graus em Porto Alegre.
Diferente da semana passada.
Porto Alegre depois de ter passado dias com máxima na em Cuiabá e 24, que está em BH. Temperatura bem mais amena hoje, neste início de semana, na maior parte do Brasil.
Segunda-feira úmida e mais fresquinha em boa parte do país. Obrigada, Paula.
Tchau para vocês.
Até daqui a pouco.
A Assembleia de Especialistas do Irã nomeou Mojtaba Khamenei, de 56 anos, como novo líder supremo do país. Em comunicado, o órgão convocou o povo iraniano a manter a unidade e a jurar lealdade ao novo líder. Mojtaba, clérigo de escalão médio com laços estreitos com a Guarda Revolucionária, já era visto há anos como possível sucessor do pai, o Ayatolá Ali Khamenei. Apesar de a ideologia dominante do Irã não favorecer a sucessão hereditária, ele conta com um apoio significativo dentro da guarda e também da estrutura política que ainda mantém a influência do falecido líder. E a escalada do conflito no Oriente Médio. Um ataque de drone iraniano deixou 32 civis feridos, incluindo 4 em estado grave neste domingo em Sitra, no Bahrein, segundo o Ministério da Saúde. O exército de Israel também informou que atingiu alvos do grupo armado Hezbollah em Beirute. Eu estou aqui com o Alan Gani para a gente trazer também um pouco da camada relacionada à economia desse conflito no Oriente Médio. As bolsas asiáticas têm sofrido bastante, né, Alan
Gani?
Com
certeza.
O que você tem segunda-feira?
Olha só, as bolsas operando numa forte queda, aliás, já fecharam na Ásia com quedas acima de 6%. Nossa. Os futuros nos Estados Unidos, né, o mercado de derivativo de ações já apontam também para a queda e tudo relacionado, claro, à disparada do preço do petróleo. Porque quando a gente fala em petróleo mais alto, como é que isso atinge a economia real? Bom, primeiro é o impacto aí, as bolsas, né? O impacto inflacionário, depois recessivo. Mas olha só, o Nikkei, né? No Japão, o índice Nikkei, que é o equivalente ao nosso Ibovespa, só que lá do Japão, 6,22%. Caramba. De queda. É um banho de sangue, Evandro. Topix também, outro índice no Japão, 5,27%. E o Kosp na Coreia do Sul, 6,8%. Então já mostra o mercado antecipando este estrago na economia. Como eu falava, um impacto inflacionário, porque petróleo e gás natural estão contidos direto ou indiretamente em todos os produtos, né? Você pensa na agricultura, é uma plantação de larga escala, você utiliza tratores, colheitadeiras, portanto óleo diesel, petróleo, e você utiliza fertilizantes, gás natural. Então, há um impacto até na inflação de alimentos. Processos industriais, quando a gente fala de fornos de alta temperatura, né? Processos de refrigeração também são utilizados, petróleo ali, gás natural, o próprio plástico é petróleo. Então você tem esse impacto inflacionário e isso também significa que o custo de produção das empresas está maior. E se o custo está maior, o que a empresa faz? Ela demite, exatamente, produz menos. Então, qual que é o grande problema? Você pode ter um duplo impacto, que é um impacto inflacionário e recessivo na redução da atividade econômica.
O Alan Gani, para a nossa audiência que não acompanha necessariamente o mercado financeiro pelo mundo, quando a gente fala de 6,22%, o impacto disso em comparação com uma redução que já seria preocupante. Só para as pessoas entenderem que 6,22% é uma catástrofe para uma bolsa. Que normalmente se tem e que já traz certa preocupação para a gente comparar e as pessoas terem o grau da intensidade que isso representa.
Olha só, Evandro, quando a gente fala numa queda acima de 1%, já é algo grave. 1%, imagina o seguinte, você tinha 100 mil reais no banco, agora você tem 99 mil reais. Você perdeu mil reais em um único dia. Já é algo bastante preocupante. Agora, uma queda de 6% é 6 vezes... Mas, só para ter uma ideia, geralmente quando a bolsa aqui cai mais de 10%, tem aquele circuit break. Bom, para, respira, né? Vocês aí, investidores, traders, e agora voltam para ver se essa força de venda vai se reduzir. Então, veja, 6,22% não está muito longe de uma queda de 10%, né? Muitas vezes durante a pandemia a gente via isso dia após dia. Então, é uma queda muito significativo.
Gani, obrigado por enquanto. A gente vai falar ainda de preço do petróleo hoje também,
com,
né?
Com certeza.
Até já.
Até.
E agora falamos também de eleições. Apesar do nome de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, também aparecer em pesquisas como um possível candidato à presidência da República, ele já garantiu várias vezes que não é essa a pretensão e que vai disputar a reeleição em São Paulo. A gente traz agora, então, uma nova pesquisa do Datafolha que mostra aqui a aprovação dos eleitores de São Paulo frente ao governo de Tarcísio de Freitas. Aprovam 64%, ou seja, mais da metade dos moradores entrevistados aprovam a gestão de Tarcísio. Aqueles que desaprovam chegam a 30%, não sabem ou não responderam 6%.
A gente tem mais uma manifestação também do eleitorado sobre quem relacionam a Tarcísio de Freitas como aliado do governador de São Paulo. Jair Bolsonaro aparece com 69% da compreensão das pessoas como um aliado do governador. Aqueles que não sabem ou não responderam 17%, 10% vem de Tarcísio, nenhum dos dois 3% e aliado dos dois 1%. Vamos conversar aqui com os nossos comentaristas, dar uma olhada nessa situação, relação das pessoas sobre aliados e aprovação também de Tarcísio de Freitas. Lucas Merreiro já está conosco aqui. E Merreiro, eu quero que você traga a sua compreensão sobre esse posicionamento. Tarcísio de Freitas, de fato, conseguiu marcar, digamos, uma boa avaliação no cenário do eleitor paulistano? Bem-vindo.
Bom dia, Evandro, Bia e todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar com vocês todos os dias aqui nessa segunda edição do Jornal da Manhã. E sim, o Tarcísio conseguiu uma boa avaliação. O paulistano, o paulista, melhor dizendo, né? A gente está falando de todo o estado de São Paulo, afinal, entende que ele faz uma boa gestão. De fato, não é aquela gestão que tenta reinventar a roda, que tenta, sabe, trazer uma grande conquista muito inovadora, mas nem é isso que o eleitorado paulista pede. Na verdade, os governos que mais ganharam no estado de São Paulo nos últimos anos sempre foram do PSDB, por exemplo, que sempre foram gestões que buscavam administrar levemente ali o estado de São Paulo, que, convenhamos, já é um estado que dá certo, já é um estado que se administra sozinho. Basta ter um governo que não perturbe muito, que não atrapalhe muito, que tente manter a ordem, bem o que o Tarcísio tem feito, né? Ele não tem feito um governo tão diferente dos seus antecessores nesse sentido. E por isso ele tem obtido esse sucesso. O levará a garantir uma reeleição. Todas as pesquisas mostram que, além de ser, o Tarcísio é o franco favorito para ganhar de novamente o governo do estado de São Paulo, se reelegendo aí e garantindo mais 4 anos de mandato, que provavelmente é o que deve acontecer. Claro, ele tentou cavar ali uma candidatura à presidência da República, tentou se aliar com alguns políticos do Centrão, com alguns setores muito importantes da Faria Lima, mas não teve jeito, né? A vontade do Jair Bolsonaro prevaleceu, a vontade política do Bolsonaro se mostrou mais forte do que da Faria Lima e do Centrão, e o Tarcísio vai ter que, entre aspas, com uma reeleição quase certa ao governo do estado de São Paulo, que também não é...
Se dá aqui na tela de 64%. Então, aprovando o trabalho de Tarcísio, imediatamente a figura pública, a tendência é que opte por uma reeleição. O Datafolha também testou o nome de Tarcísio Merreiro com o Fernando Haddad e a diferença é bem significativa. Tarcísio de Freitas teria 52% das intenções de voto, enquanto Haddad do PT 37%. Já um possível segundo nome também dessa chapa lulista, o de Geraldo Alckmin, alcançaria, segundo esse levantamento, 39%, enquanto Tarcísio teria 50% das intenções de voto. Ou seja, nem mesmo os nomes que são colocados como os possíveis mais fortes no braço de Lula conseguiriam alcançar uma margem mais próxima de Tarcísio. A gente pode falar numa tendência de reeleição em primeiro turno, na sua avaliação, ou é muito cedo para isso?
É claro que é um pouco cedo, mas acho bem possível, sim, e as pesquisas já mostram isso. Eu já falei várias vezes aqui que o Fernando Haddad não tem a menor chance para ganhar o governo do estado de São Paulo. O PT nunca teve chance aqui em São Paulo. Como eu disse anteriormente, São Paulo é um estado próspero, é um estado que deu certo, é um estado mais emancipado e independente, e é um perfil que não costuma votar no PT. Como eu sempre digo aqui, o Brasil que dá certo não vota no PT. E em relação ao Alckmin, poderiam pensar, poxa, mas o Alckmin já ganhou em São Paulo antes, né? Já teve votações tão expressivas. Pois é, e esse derretimento mostra como o paulista se sente traído pelo comportamento do Alckmin, que sempre se colocou como um candidato, como um político antipetista, como alguém que oferecia uma contraposição aos pensamentos petistas e a tudo que o Lula representava, mas depois abaixou a cabeça, né, para conseguir conquistar um pouquinho de poder, abaixou a cabeça para todas aquelas acusações que o PT sempre fez contra ele, sempre chamou de fascista, nazista, burguês e os piores nomes possíveis, né, em relação ao Geraldo Alckmin. Ele abaixa a cabeça para conseguir ser vice-presidente. Então, naturalmente, o paulista se sente muito traído. E muito diria que é quase impossível que o paulista conceda mais um mandato de governador ao Geraldo Alckmin.
De março. Foram 1.608 entrevistados em todo o estado de São Paulo, as entrevistas distribuídas em 71 cidades diferentes, com a população de 16 anos ou mais. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.
Vamos falar um pouquinho agora dos Estados Unidos, né? Com o nosso Eliseu Caetano. O presidente Donald Trump afirmou que uma eventual alta no preço do petróleo seria um preço muito pequeno a pagar pela segurança do país e do mundo. Eliseu, já conta essa pra gente. Bem-vindo, meu amigo.
Só quem não concorda com isso é o americano, Cine, principalmente o da classe média, que vai ver aqui na bomba, nos postos de gasolina, o preço subir pelo menos 3 centavos. Isso se o petróleo ficar estabilizado nessa marca de 100 dólares por barril, porque se subir, sobe na bomba aqui também. Esses preços não eram vistos por aqui desde 2022, ou seja, naquele período ainda pós-pandemia, viu? Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã nesta segunda-feira aqui na Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos porque essa declaração foi dada pelo presidente do país em entrevista a uma agência internacional de notícias. Ele disse que uma eventual alta no preço do petróleo, provocada, obviamente, por essa crise lá no Oriente Médio, seria, abre aspas, um preço muito pequeno a pagar pela segurança global, fecha aspas. Essa declaração depois foi repostada também em uma das suas redes sociais provocou um tsunami no país, de críticas, principalmente por parte dos democratas e até mesmo por parte dos republicanos. Trump conheceu que o preço do petróleo pode subir, sim, no curto prazo, por causa desse conflito, mas disse também que esse impacto seria considerado pela autoridade temporária dele, né, pelo atual governo, como um impacto temporário. Segundo o Trump, as cotações devem inclusive cair novamente quando o que chamou de ameaça nuclear iraniana for eliminada. Aliás, nessa mensagem publicada depois nas redes sociais, o presidente escreveu o seguinte, abre aspas, os preços do petróleo no curto prazo, que cairão rapidamente quando a destruição da ameaça nuclear do Irã terminar, são um preço muito pequeno a pagar pela segurança e pela paz dos Estados Unidos, fecha aspas. Trump também reforçou que essa operação militar tem como objetivo impedir que o Irã desenvolva armas nucleares e ainda afirmou que somente, abre aspas, os tolos pensariam diferente, fecha aspas. Obviamente, essa fala, segundo os analistas políticos aqui, está sendo vista com muito ceticismo, porque ela acontece exatamente no momento dessa escalada da tensão lá no Oriente, dos Estados Unidos, Israel e Irã, envolvendo também outros países ali da região, criando uma grande instabilidade, porque o Irã tem atacado outros países e, claro, porque fala nesse momento de alta volatilidade do mercado internacional de energia. A gente vai seguir daqui acompanhando essa e outras notícias importantes dessa segunda. Eu volto já, ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês.
Valeu, Eliseu. Já estou aqui com o Alan Gani para a gente falar sobre esse preço pequeno. É só na cabeça de Trump que esse preço é pequeno, Alan Gani?
É só na cabeça do Trump, porque só falta combinar com o eleitor dos Estados Unidos e com a população norte-americana. Porque, veja, ele já está preparando uma narrativa, dizendo, você aí que vai pagar mais caro pela gasolina no posto, também pelos alimentos, porque traz impactos também nos preços dos alimentos. Veja, é um mal necessário pela sua segurança, pela sua proteção. Só que o que a gente observa, e esse comportamento, Evandro, é no mundo inteiro. Na hora que atinge o bolso,
ninguém quer saber, né?
Pega na inflação para valer, ninguém quer saber, ninguém quer justificativa. Então, ele já está, né, criando essa narrativa porque ele sabe que o impacto vai ser de impopularidade. As pesquisas mostram que o Trump tem o pior nível de popularidade dos últimos tempos, né? Tem midterms. E aí ele passa a ter um problema, porque se de fato sustentar essa alta por muito tempo, o que vai acontecer, Evandro? Isso chega para o consumidor. Chegando para o consumidor, ele corre o risco de perder a Câmara dos Deputados, isso está praticamente já dado, que vai perder a Câmara dos Deputados, quer dizer, a maioria republicana, e corre o risco daí de perder o Senado. Se ele perder as duas casas, basicamente, ele não vai ter governabilidade pelos dois restantes de mandato.
Olha, que interessante aqui. Nós temos um gráfico que mostra o aumento do petróleo desde 1º de janeiro até este 8 de março. Em 1º de janeiro, o valor do petróleo era de 60 dólares, 60,8. Ele subiu para 70 dólares no dia 28 de janeiro, foi para 72 dólares no dia 27 e agora, gente, atinge 108 dólares. É quase o dobro da cotação lá do dia 1º de janeiro, que é uma cotação que vinha se segurando nesse patamar aqui nos últimos meses, né, Alangani? Então, isso aqui mostra o quanto esse conflito ele impacta de maneira bem importante a cotação do petróleo, que naturalmente joga todos os preços para cima também.
Exatamente. Agora, Evandro, veja, se terminar, recua, você vai ter um impacto pequeno, porque evidentemente diminuiu a produção, os estoques foram reduzidos, então esse impacto vai ser transitório. Agora, se sustentar neste patamar de 108, acima de 100 dólares, por mais ou menos 20 dias, um mês, aí a gente já está falando de um impacto recessivo e inflacionário global. Então, basicamente, é uma corrida contra o tempo, ou uma aposta de quem vai recuar primeiro. Será que o regime vai cair em 20 dias, em um mês? Ou, neste tempo, o Trump vai falar, ok, a gente bombardeou o Irã, o regime não caiu.
Atingimos nossos objetivos.
Atingimos nossos objetivos, cria lá uma narrativa e vai para casa. Então, essa é a grande incógnita, mas de qualquer maneira é muito preocupante o petróleo neste patamar e preocupante aqui no Brasil. Então tem muita gente aí torcendo por guerra, né? Que fica feliz. É, não, o Trump sempre tem um plano por trás, uma estratégia, nananã. Só que você também vai pagar mais caro na gasolina, você também vai pagar mais caro no alimento. A inflação, ela é global.
E é interessante a gente também perceber aqui, né? Porque com as paixões que se tem por nomes da direita ou da esquerda, muita gente pode observar esse seu comentário, né? E já estraçalhar lá na rede social. Só que vocês precisam se lembrar que a Alangani, por exemplo, quando o Donald Trump estava fazendo a sua campanha para o retorno ao cargo, foi bastante favorável às propostas que Donald Trump trouxe. Sim. Então, entendam que há necessidade. Também, no momento em que a pessoa que você apoia está tomando alguma decisão que não seja necessariamente a melhor para todos, né, Alan?
Foi muito oportuno você ter falado isso, obrigado, Evandro, pelo seguinte: no primeiro mandato eu apoiei, eu acho que ele fez um bom governo, ele não se meteu relativamente em conflitos geopolíticos, eu achei muito, né? Aliás, era a proposta de não se meter em conflitos no Oriente Médio, não se meter em guerra e cuidar do povo norte-americano. O que ele faz? Exatamente o contrário. Não à toa que pesos pesados da direita norte-americana estão batendo muito no Trump. Por quê? Porque justamente ele quebra uma promessa de campanha. Porque o americano médio, ele vai falar, tá, o que isso tem a ver comigo? Né? Uma guerra lá do outro lado do mundo e eu tô pagando essa conta? E assim, tudo indica que ele comprou a ideia de Benjamin Netanyahu, ele comprou a ideia de Israel. Não é que os Estados Unidos influenciam na política de Israel, é exatamente o contrário. Uhum. Israel influencia internamente na política norte-americana e comprou uma guerra que para o americano médio não tem o menor sentido.
Gani, obrigado por enquanto, até. Viu? Até já, meu amigo.
O Jornal da Manhã acabou de mostrar uma pesquisa do Datafolha que revela a aprovação dos moradores do estado de São Paulo frente ao governo de Tarcísio de Freitas, alcançando aí dados acima de 60%. Nós também trouxemos aqui no detalhe como seria uma eventual disputa política envolvendo Tarcísio de Freitas, Haddad e Alckmin. Nessa disputa política, em todos os cenários, Tarcísio de Freitas lidera bem acima da margem de erro, alcançando até mais de 15 pontos percentuais. A gente quer ouvir também o Roberto Mota, a avaliação dele sobre esse levantamento. Mota, mais cedo a discussão era também se esses resultados poderiam fazer com que Tarcísio tivesse uma vitória até mesmo em primeiro turno. Boa segunda-feira, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, Mota.
Bom dia, Bia. Bom dia, Cine. Bom dia, Lucas. Bom dia, nossa querida audiência, nessa segunda-feira chuvosa. Estou aqui no Rio de Janeiro. para ser ministro da infraestrutura e brilhou. Depois recebeu a missão de concorrer ao governo de São Paulo. Há pessoas que dizem que ele não queria, ele preferia ser senador, se eu não me engano, por Mato Grosso. Mas ele aceitou a missão e brilhou. Chegou a ser considerado como candidato forte à presidência da República. Mas parece que o próximo passo será mesmo a reeleição para o governo. Tarcísio tem tempo. Ele é jovem, muito bem preparado e demonstra um comportamento leal e coerente. Agora, a grande arma de Tarcísio de Freitas são os seus concorrentes, porque os políticos que querem disputar com Tarcísio estão cada vez piores.
Roberto Motta, a gente mostrou, né, o quanto Tarcísio de Freitas se coloca bem acima de Fernando Haddad. O Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo por muitos anos, performa um pouco melhor, mas também não tira tanta a competitividade do atual governador de São Paulo. Isso demonstra também uma certa descrença desse eleitorado que lá atrás colocou e manteve Geraldo Alckmin e o PSDB por tantos anos no poder, mas que viu a movimentação de aliado a do presidente Lula na atual gestão como uma traição, Motta?
Não há dúvida nenhuma. Assim, isso tem a ver com o comentário que você fez há pouco com o Gani sobre o desempenho de Donald Trump. Não dá mais, no século XXI, para a gente tratar o eleitor como um completo idiota. Não dá para você construir uma carreira política inteira com uma determinada posição. E aí, de repente, você dá uma volta completa, passa para o lado oposto por uma aliança de oportunidade que o eleitor, mesmo o eleitor que está do lado onde você está, ele não é bobo. É preciso respeitar o eleitor. Quanto à posição do atual ministro da Economia, é muito difícil você ser sucessor de alguém como Paulo Guedes, principalmente quando você não entende nada de economia e patrocinou uma das maiores campanhas de arrecadação de imposto da história do Brasil. Ora, eu não acho que nenhuma dessas posições é forte para concorrer com Tarcísio de Freitas.
A gente está avaliando aqui a posição do Tarcísio de Freitas, mas vamos ver também, Lucas Merreiro, quais podem ser as saídas da oposição nessa disputa no governo de São Paulo, já que nem o nome de Alckmin, nem o nome de Haddad performam bem, ou se é de fato simplesmente aceitar que não haverá vitória e realmente sacrificar um nome em prol de ter um palanque político no Estado.
Sim, primeiramente desejar um bom dia para o Motta que entrou aí e... Exato, Bia. Fica muito complicado para a oposição entrar numa disputa que muito provavelmente será perdedora. É por isso que o próprio Haddad, inclusive, já discutiu muito com figuras internas do PT que insistem para que ele seja candidato ao governo e ele não quer de jeito nenhum, né? O Haddad, que já perdeu várias eleições aí, sobretudo em São Paulo, não quer mais uma derrota para o seu currículo. E é por isso que está tendo uma dificuldade muito grande petistas e setores da esquerda como um todo conseguirem um nome que aceite essa disputa em glória. E a própria esquerda já meio que entregou a derrota, né? Já sabe que não tem muita chance de ganhar contra o Tarcísio, não tem muita chance de ganhar o governo. Então eles vão querer usar essa eleição mais como um palanque, né? Por exemplo, o Lula, né, atualmente pré-candidato à presidência da República, né, para reeleição, quer concorrendo em São Paulo. Acha que alguém do PT consegue ganhar aqui? Não, ele sabe que é muito difícil manter esse palanque para candidatura à presidência, né? Então, São Paulo está sendo visto pela esquerda dessa forma, como uma forma mais eleitoreira do que de fato prática, né? Do que de fato conquistar uma vitória aí que realmente será improvável.
Agora, 7 horas e 47 minutos.
Repita.
7 e 47 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Formação.
Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil, ainda bem que tem Loja 100.
Nas Lojas 100, é do consumidor, caixa custe. Philips Tortax 5509, alta potência de 2.000 RMS. Nas lojas 100, só 1.598 à vista. Ou 12, de 154,20 por mês. Aproveite! Bicicleta Cole Grau Suspension, aro 26, 21 marchas, frio disco. Nas lojas 100, só 1.298 à vista. Ou 12, de 125,20 por mês. Super fácil no carnezinho.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
LIDE e Unicef promovem juntos o Seminário Educação. O encontro vai reunir educadores, autoridades públicas e lideranças do setor educacional para um debate sobre os desafios da educação básica no Brasil. E dirá às 8 LIDE em São Paulo. Uma iniciativa de LIDE e Unicef. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Atenção, tem novidade chegando para gelar os seus melhores momentos. Chegou Tarkes Beer, uma lager leve, refrescante, equilibrada, do jeito que cerveja tem que ser. Sem exagero, sem complicação, perfeita pro churrasco, pro encontro com os amigos, pro fim de tarde ou para brindar uma grande conquista. Abriu, brindou, sorriu. Tarkes Beer chegou, lager e ponto. Beba com moderação.
O seu pós-jogo de domingo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube. Domingo, às 6 da tarde.
7:50. 50 da manhã.
O Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta semana se mantém a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro ou não. A defesa de Vorcaro pediu para que a primeira conversa também dos advogados com o banqueiro não seja gravada. Vamos trazer esses assuntos do Banco Master agora para análise aqui no Jornal da Manhã com Lucas Merreiro e Roberto Mota. É porque Vorcaro está em um presídio federal. Nesses modelos de penitenciária, todas as conversas com advogados costumam ser gravadas ou de qualquer visita. Então a defesa faz esse pedido. Mas antes, Mota, eu quero trazer com você justamente essa repercussão em torno da decisão da segunda turma. Porque a gente lembra que a maior polêmica mora justamente nos nomes que compõem a segunda turma. Esse é um instrumento jurídico para garantir mais segurança em processos que envolvem casos como esse. E aí, lá na segunda turma, está justamente o antigo relator, que foi de alguma forma afastado não por suspeição, mas por uma tentativa de tornar o processo um pouco mais confiável, né?
Isso, Bia. Ele foi afastado por suspeição de suspeição. É uma suspeição que não ousa dizer o seu próprio nome. Olha, é difícil a gente identificar qual é o aspecto mais absurdo dessa história. Mas eu vou dar o meu palpite aqui. Nós temos a Corte Constitucional Brasileira julgando um banqueiro que não tem foro privilegiado, não é autoridade. O que é que este está fazendo na Corte Constitucional? Eu acho que os sinais que a gente já teve só nesse caso, né, a possível suspeição, a suspeição da suspeição de um dos ministros e evidências fartamente divulgadas de contatos e contratos impróprios com outro ministro já deveriam ter sido motivo suficiente para o Congresso parar tudo o que está fazendo e reexaminar essa história de foro privilegiado. Isso é uma providência que tem que ser tomada imediatamente. Essa história do foro privilegiado, ela não só atrapalha investigações, como ela desvia totalmente o foco de uma corte constitucional. A sua atuação apenas a um pequeno número de questões constitucionais.
Lucas Berreiro, Roberto Mota fala sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal neste caso. Eu quero também analisar contigo a atuação da defesa de Daniel Vorcaro, que se mostra com a divulgação dos dados dos celulares de Daniel Vorcaro, inclusive das mensagens que mostravam ali toda a ostentação, festas e até detalhes do relacionamento dele com a noiva, com a ex-noiva agora. Eu quero saber de você se essa preocupação também se coloca nesse momento do encontro da defesa, nessa primeira conversa, dentro do presídio, que é justamente o temor de que novos possam, digamos, ainda mais a opinião pública contra Daniel Vorcaro.
É, Evandro, assim, acho que a defesa dele está adotando a estratégia que eles têm que adotar, né? No sentido de pedir para que não se divulguem as mensagens, de pedir a liberdade para o Daniel Vorcaro. Esse é o papel da defesa. E o papel do Supremo Tribunal Federal agora é entender se os pré-requisitos para a manutenção da prisão preventiva do Daniel Vorcaro se mantêm. E, na minha opinião, sim, existem mais do que elementos suficientes para manter Daniel Vorcaro preso. Ele não foi julgado ainda, né? Não houve uma sentença transitada em julgado, mas ainda assim ele apresenta um sério risco para a condução das investigações. A gente viu o teor das mensagens. É uma pessoa que pode claramente, eventualmente, ameaçar testemunhas, né? Falar com outros, sustentar uma queima de arquivo. Ou seja, a função da investigação para a aplicação da lei penal e para a segurança de outras pessoas também é fundamental que essa prisão se mantenha. E eu digo segurança de outras pessoas porque nós vimos que o Daniel Vorcaro é uma pessoa capaz de acionar os seus capangas e os seus como inimigo. A gente viu ele ordenando o sicário para tomar atitudes drásticas contra o jornalista Lauro Jardim. A gente viu ele demandando que aquele tal de sicário fosse atrás da própria empregada dele, né? O Vorcaro fala: ah, tem uma empregada minha que tá me ameaçando aqui, né? Ele tava se sentindo ameaçado por ela e manda o sicário ir atrás dela. Ora, é claramente não apenas índices de corrupção gigantescos, né? Com uma manutenção de amizades muito suspeitas no executivo, no legislativo, no judiciário. Não é apenas uma pessoa que desviou tanto dinheiro de aposentados e, enfim, tem supostas relações até mesmo com o PCC, mas é também um indivíduo extremamente perigoso e potencialmente violento.
Agora nós temos aqui detalhes sobre a agenda do presidente Lula para essa semana. Hoje o presidente da República recebe o líder da África do Sul no Palácio do Planalto. Janaína Camelo, ao vivo de Brasília, tem todas as informações. Janaína, o que está no roteiro desse encontro entre os dois presidentes?
Pois é, Bia, daqui a um pouquinho começa, viu? Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, chega aqui no Palácio do Planalto às 10 horas da manhã. Vai ser uma visita de Estado, então, que inclui ali uma reunião, primeiramente uma reunião fechada com o presidente da República. E a estratégia é o seguinte, é fechar acordos bilaterais nas áreas de turismo, de comércio e também de cultura. Não foi detalhada quais áreas dentro de comércio exatamente, comércio e investimento, devem ser fechados esses acordos, mas a expectativa é essa, é de ampliar esse mercado que o Brasil já tem diretamente com a África do Sul. E tudo também numa missão ao tarifaço, né? De ampliar ali os países que o Brasil quer manter negócios diante de toda a questão Estados Unidos, a perda de negócios com os Estados dentro dessa esse mercado África do Sul. Então, daqui a um pouquinho, essa reunião é uma visita de Estado. Como é uma visita de Estado, então tem todo um protocolo, né? Tem toda uma pompa. O Cyril Ramaphosa, ele, no caso, sobe a rampa, é recebido pelo presidente Lula em cima ali da rampa e depois da reunião de trabalho entre os dois presidentes, eles vão dar uma declaração à imprensa. Ciro Ramaphosa vem com vários, com uma comitiva com vários empresários também, então haverá reuniões paralelas com esses empresários também. E no final vai ter um almoço no Itamaraty, com várias autoridades ali presentes. E aí, em seguida, a gente fica sabendo ali quais serão esses acordos exatamente, os valores e tudo mais entre Brasil e África do Sul, viu, Bia?
Valeu, Jana. Obrigado pelas informações. Olha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não pretende sancionar nenhuma outra legislação até que o Congresso aprove um projeto específico. Eliseu Caetano vai trazer as informações para a gente, porque esse projeto de lei, eu quero que você explique, inclusive, qual seria esse projeto de lei e um impacto que ele traria, seu Eliseu.
Oi, Cine. Muito bom dia novamente para você, para a Bi, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Bom, o presidente dos Estados Unidos, ele voltou a pressionar o Congresso americano para aprovar esse projeto de lei que altera as regras eleitorais aqui no país. E ele afirmou que, para fazer isso ser aprovado, não pretende sancionar nenhuma lei até que essa proposta avance lá no Legislativo. Essa declaração foi dada através de uma rede social, onde ele afirmou isso, e entre os principais pontos da proposta estão novas exigências de identificação para eleitores, além de mudanças no sistema de votação por correspondência, que o presidente, aliás, voltou a criticar. Trump afirma que o modelo deveria ser restrito a situações específicas, como, por exemplo, militares são no exterior ou para com problemas de saúde, por exemplo. Essa proposta ela faz parte de um debate muito amplo aqui nos Estados Unidos e também intenso desde, pelo menos, as eleições presidenciais de 2020, quando o sistema eleitoral do país passou a ser alvo de disputas entre republicanos e também democratas. Os parlamentares do Partido Democrata, aliás, estão afirmando que mudanças como essas podem dificultar o acesso e também para eleitores de baixa. Os alianos defendem que essas medidas, Cine, são necessárias para reforçar a segurança e também a transparência do processo eleitoral. Em uma dessas medidas, o presidente Trump afirma que os eleitores teriam que apresentar um documento de identidade válido para realizar os seus votos. Os democratas são contras. A pressão do presidente também acontece nesse momento aí de estratégico, né? Porque vem em novembro as eleições de meio de mandato. Eu volto com vocês no estúdio.
Rede Jovem Pan.
8 horas em ponto.
Repita.
8 da manhã desta segundona, 9 de março de 2026. Bom dia para você que está chegando agora. Seja bem-vindo, bem-vinda à segunda edição do Jornal da Manhã. A gente segue aqui de mãos dadas com você até as 10 da manhã ao vivo.
Participe conosco nas nossas... Pode mandar mensagem também no YouTube. Nosso chat está sempre disponível. Nessa edição, a gente vai trazer daqui a pouco a manifestação de vocês, a opinião. Tudo isso é muito importante para a gente estabelecer esse bate-papo que traz informação, análise e opinião crítica nesta segundona. Mais uma semana começando e a gente gosta muito de ter você por aqui.
Entre os destaques do dia, petróleo chega a quase 120 dólares o barril e Donald Trump afirma que os preços vão cair imediatamente quando a ameaça nuclear iraniana for eliminada.
Franco, ministro da Secretaria de Comunicação de Lula, é retido em aeroporto e deportado do Panamá depois de perguntas sobre prisão no período da ditadura.
Vamos com os destaques ao vivo de Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro. Qual que é a principal informação por aí hoje, Viga? Bem-vindo.
Muita chuva por aqui nessa segunda-feira, mas tivemos também muita confusão antes do clássico entre Flamengo e Fluminense. Flamengo campeão de novo, 40 vezes. Confusão em São Gonçalo, na região metropolitana, perto da sede das Laranjeiras. Mais de 30 presos, mas o que importa, viu, Bia? É o Flamengo campeão de novo.
Hoje também tem depoimento importante na CPMI do INSS, né, Jana?
Exatamente. Marcada audiência, Evandro, para ouvir, por exemplo, Leila Pereira, presidente do ISA, dirigente do Clube Palmeiras, mas ainda não há confirmação se ela vai comparecer, viu?
Temos também o destaque ao vivo de Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, sempre nos atualizando sobre o conflito no Oriente Médio. Luca.
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, diz que o país não tem capacidade de atingir com seus mísseis os Estados Unidos, mas que continuará retalhando as bases militares norte-americanas na região do Oriente Médio.
E nos Estados Unidos, tem também informações sobre o fato do governo norte-americano classificar as facções brasileiras para justamente enrijecer ainda mais o combate ao crime organizado. Eliseu Caetano já vai trazer as informações completas para a gente. Fala aí, meu amigo.
Aliás, essa fala foi dada com exclusividade aqui para a Jovem Pan no último sábado pela porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Amanda Robertson. Cine, muito bom dia novamente para você, para Bi, para todos que acompanham a programação. A gente chega ao vivo direto dos Estados Unidos porque a imprensa do mundo inteiro começa a repercutir essa fala de Amanda Robertson, que é a porta-voz do Departamento de Estado, portanto, assistente de Marco Rubio, sobre a possibilidade do governo dos Estados Unidos anunciar, e já nos próximos dias, a classificação das facções brasileiras. Primeiro, o Comando da Capital, o PCC, e também o Comando Vermelho, como organizações terroristas transnacionais ou estrangeiras. Nós fomos a primeira equipe de TV do mundo a conversar com a porta-voz do governo americano logo após a fala de Donald Trump, no evento que aconteceu no último sábado, aqui na cidade de Doral, no sul da Flórida, a cúpula Escudo das Américas, onde Donald Trump recebeu diversos líderes da América Latina alinhados com o seu atual governo. E aí, uma das perguntas que nós fizemos foi exatamente essa. Existe essa possibilidade, uma vez que a cúpula das Américas